Tem vezes que a tecnologia não ajuda. Que bom. Graça e a paz de Jesus para você que está aqui, para você que está em casa. Sei que é um dia chuvoso, em alguns lugares estava bem cheio, né? E muitos não puderam chegar, mas graças a Deus, porque nós podemos chegar aí na sua casa e você pode participar de tudo que já vivemos aqui, ainda aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler o verso 34. Mas deixa sua Bíblia aberta, porque nós vamos passar por todo o capítulo 10. Mateus 10, 34 diz assim: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Esse é um texto, parece muito paradoxal, vindo de quem disse: a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo a dar. Quem chamou os filhos de Deus de pacificadores. E ele vem com a palavra dizendo que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. Isso assusta, especialmente nesse tempo em que o mundo vive, eu digo, o mundo vive uma guerra, mesmo que esteja se travando entre a Rússia e a Ucrânia, mas o mundo está apavorado, porque nós temos um louco do outro lado, porque ainda que os cientistas políticos, com as suas análises profundíssimas, tentem explicar a guerra de uma forma ou de outra, mas o opressor é aquele que invade, o opressor é aquele que mata, o opressor é aquele que toma as terras dos outros. E isso é maligno, não importa quais sejam os seus motivos. Então nós não somos a favor dessa opressão de forma nenhuma. Aliás, gente do Evangelho não pode ser a favor disso. Ainda que você entre na onda das análises profundas feitas pelos cientistas políticos, mas gente do Evangelho fica na análise do Evangelho, porque o Evangelho não concorda com a opressão de forma nenhuma, justificada ou injustificada, não importa. Então, parece paradoxal essa frase de Jesus por causa disso, porque ele disse: eu não vim trazer paz, mas não tem a ver com estas guerras, porque essas guerras têm a ver com a prepotência humana, tem a ver com a ambição humana, o desejo de poder, o desejo de controle. Não tem a ver necessariamente com essas palavras de Jesus, de forma nenhuma. Jesus não veio criar problemas entre as famílias, entre os irmãos, entre os filhos, entre os pais. Ele não veio fazer isso. O que Jesus veio fazer? Ele veio transformar o ser humano em gente melhor. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio transformar o ser humano em gente melhor. Agora, quando essas transformações são tão profundas, contundentes, elas provocam uma reação no sistema familiar, no sistema de amigos, em todos do seu entorno, em torno daquele que está vivendo essas transformações, e por causa disso, eles são perseguidos. Então essa é a espada. Alguém que está vivendo essa transformação provocada por Jesus, porque Jesus não veio simplesmente fazer você ir para o céu, ele veio fazer você gente melhor. E se você não está se tornando gente melhor, você não é adequado a viver nisso que nós chamamos de céu. é gente melhor aqui. Eu tenho dito isso muitas vezes. Tem muita gente esperando essa vida eterna e não consegue antecipá-la na terra. É gente que saiu do inferno, mas o inferno não saiu dele. Ele tem um processo maligno dentro, porque não compreendeu o evangelho de forma nenhuma. Então essa é a espada. Essa espada que ela aparece quando você vive em profundidade a transformação que Jesus provoca. Agora, nos nossos dias, essa espada não é bem-vinda. Nossos dias de mensagens de sucesso, mensagens que diz que você tem dentro de você todo o substrato para você ser vitorioso, poderoso, que incentiva as pessoas a isso e não a enfrentar suas dores e suas dificuldades, uma mensagem que fala apenas de vitória, de sucesso, de riquezas, não torna a espada, essa espada da qual nós estamos falando, bem-vinda de forma nenhuma. Ela não é desejada, nós queremos é o reconhecimento, nós queremos a honra, mas nós não queremos essa perseguição. Eu falo a perseguição oriunda do seu modo de viver semelhante a Jesus. Foi por isso que ele foi perseguido. Ele disse: olha, eu trouxe algo que não cabe nesse odre de vocês. Eu trouxe um vinho novo que não cabe nessa estrutura. Ele veio falando contra a religião institucionalizada, contra o sábado que era mais importante do que o homem. Então ele foi perseguido. Foi buscado para morrer, porque a vida dele era entre os pecadores, entre os quais os sacerdotes não conviviam, não podiam ser tocados, e Jesus se deixava tocar e tocava. Então, por causa disso, esse homem é perigoso, até porque ele falava de um outro reino que não era daquele tempo. Agora, o nosso problema é que os cristãos hoje, eles são muito parecidos com todos. Diz que o mundo de hoje é monocromático, todos da mesma cor. Tem o mesmo jeito de viver. Os cristãos vivem do mesmo jeito que o não cristão. Ele mente, ele engana, ele é desonesto, ele se divorcia, ele vê pornografia, o que mais? Ele faz tudo o que todo mundo faz, mas é cristão, ele vai para o céu, ele tem as mesmas preferências, o mesmo jeito de viver. São religiosos, fundamentalistas, legalistas, por isso que tomam partido da guerra. É por isso que toma o partido da guerra, do opressor, do que invade, do que mata as pessoas inocentes, de que não permite o corredor solidário, como é que é o nome? Não permite um humanitário onde as pessoas, os serviços podem passar e se safarem da guerra. É por isso. Porque eles não compreenderam até hoje o evangelho, eles são iguais a todo mundo. Se dizem cristãos, mas eles são mais evangélicos do que gente parecida com Jesus. Eles são mais institucionais do que gente parecida com Jesus. Eu vi um desses comediantes, crente do Instagram, um rapaz novo, que ele faz piadas, e piadas boas, e por causa disso, e algumas dessas piadas, e algumas dessas gozações são com a igreja, e o cara é crente, é filho de pastor. Não é porque é filho de pastor que é crente, é porque é crente. Aí, e o pessoal malhando ele, dizendo que eles não eram mais crentes, que eles não eram mais cristãos. Aí ele faz um vídeo, ele e a mulher dele, dizendo: eu não sei por que estão dizendo isso da gente. É porque é, ele discorda da forma cristã de ser dos nossos dias. Então as pessoas dizem assim: então você, como você não se alinha ao nosso jeito de viver e pensar, então você não é. Ele dizia assim: mas eu sou, eu continuo sendo. Eu continuo sendo. Então Jesus, ele veio fazer diferença entre a vida na terra e a vida do céu. Ele veio fazer diferença entre quem o segue e quem não o segue. E essa é a espada. Quando você se alinha a Jesus, a vida não é tão simples. Tem um pastor, interessante, é um senhor já, né? Interessante eu falar de senhor, mas eu também sou, né? E ele é Carlinhos Queiroz. Você pode ouvi-lo, que é gente boa. E ele disse assim: rapaz, ele pregando, eu não sei onde, acho que foi numa reunião de pastores, ele dizia assim: Jesus só veio atrapalhar a gente. Jesus só veio prejudicar. Porque ele vem com essa história de dizer assim: olha, se alguém te der de uma face, entregue a outra. Diz: não, isso atrapalha a gente, nós queremos revidar. Esse Jesus vem e diz assim: não devolva o mal com o mal. Então ele veio só dificultar a nossa vida. Esse é o pensamento de muitos. Mas Jesus veio fazer essa diferença. E essa diferença, quando ela é efetivada, então a espada aparece. Agora é importante dizer que a espada não vem pelas mãos de Jesus. A espada veio na mão do outro, que é, ele é fustigado pelo seu jeito de viver. Ele é confrontado pelo seu jeito de viver, parecido com Jesus. Então, por causa disso, ele enfrenta. Aí pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmãos, pode ser parentes, pode ser quem quer que seja. Essa é a espada. Agora, quando Jesus fala essa palavra, ele fala dentro de um contexto, que é todo o capítulo 10. Por isso eu disse que é para você deixar aberta, porque nós vamos dar uma passeada nesse capítulo 10 e ver qual é a diferença que Jesus veio fazer em nossa vida. E eu separei aqui 6. Aí você diz para mim: por que não 7, que é perfeito? Eu preferi 6 porque eu sou imperfeito. Então, deixa no 6º. Você pode ampliar para o 7º, para o 8º. Mas 6 aqui já basta, porque ela confronta a nossa vida. A primeira delas é que Jesus veio fazer separação entre o reino dos céus e o reino da terra. Ele disse assim: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. E só essa frase já faz nos pensar que, se nós compreendêssemos isso de verdade, nós entenderíamos que somos profetas do reino vindouro, que anuncia o reino que virá. Não esse profeta que diz: antes que eu te digo, vai acontecer isso, essas bobagens que estão cheias, igreja. Não, é profeta de algo que vai vir, que não está presente, mas nós temos toda a convicção e certeza disso. E por causa disso nós vivemos coerente com esse reino que virá. Isso é ser profeta, na sua mais alta definição. Então, Jesus veio fazer essa diferença: reino de Deus e reino dos, e reino da terra. E a primeira coisa que ele diz no verso 7, ele diz: por onde forem, pregue essa mensagem. Que mensagem? Que você tem todo o substrato no seu interior para você ser um vitorioso, para você dizer para você todos os dias que você pode, que você quer, o que você quer, você consegue. Não. O que que ele diz que é para pregar? Ele disse, verso 7, o reino dos céus está próximo. A nossa mensagem é o anúncio de um reino, Mas essa mensagem é validada não só por dizer que o reino virá, é por viver de tal forma que seja efetivado ou visto, mostrado esse reino a partir da sua vida. O reino de Deus virá, essa é a nossa mensagem. E ela é manifesta pela sua vida, ainda que você possa falar, mas ela é manifesta pela sua vida. Então a nossa mensagem é o anúncio desse reino. Aí eu pergunto, quantos de nós fazemos isso? Nós estamos falando da igreja, vamos na minha igreja é melhor. A minha igreja tem um fundo preto, tem um painel de LED grande, bonito. As luzes são apagadas na hora do louvor, cria um clima. Assim. Eu vi uma cerimônia religiosa, onde o sacerdote ia com um negócio balançando assim, jogando fumaça. Aí eu digo, gente, os cristãos, porque são cristãos, eles são mais judeus do que eles possam imaginar. Porque isso é judaico, isso é do templo, né? O incenso. De nós estamos ainda lá atrás. E Jesus já veio, está para voltar, e a gente ainda não compreendeu que não precisamos de fumaça. Nós não precisamos disso. A nossa mensagem é o anúncio de um reino que virá, e que ele está sendo manifesto em nós. Por isso é que Jesus diz, chegou, mas ele virá. Nós temos o reino de hoje, mas o reino futuro. O problema, querido, é que essa mensagem, ela não é teologia. Essa mensagem não é doutrina religiosa. Essa mensagem, ela é o anúncio do jeito ou da maneira de Deus de fazer as coisas. Por isso é que há espada, porque a maneira de Deus de fazer as coisas provoca. Provoca. E eu soube, né? Nessa guerra tem algumas pessoas que eles estão na rua desarmados. Eles estão ali resistindo sem armas. Eu vi o vídeo de uma garotinha, não sei quantos vocês viram, uma adolescente, ela devia estar dizendo um monte de desaforo para o soldado russo. Quem viu isso aí? Ninguém viu, né? Viu? Só com a emoção. Isso mexe com a gente. É por isso que eu digo que quem é do Evangelho não pode concordar com essa atrocidade. De forma nenhuma. Então o anúncio do reino de Deus não é religião. O anúncio do reino de Deus não é igreja. O anúncio do reino de Deus é a maneira de Deus de fazer as coisas. É como Deus faz. Foi o que Jesus trouxe. Como é que ele fazia? Curava os enfermos. Ele disse, eu vim para estar junto com os pecadores, porque eu vim para quem precisa de mim. Não buscar justos, mas pecadores. Anunciar o jeito de Deus de fazer as coisas. Anunciar para as pessoas que o reino de Deus é verdade, ele virá. Eu não sei quantos crentes ainda têm essa perspectiva. Está todo mundo pensando no céu, vou morrer, vou para o céu. Mas o reino de Deus é manifesto na sua vida hoje, aqui e agora. Então essa é a primeira coisa importante, primeira diferença que Deus veio trazer, diferença entre os céus, o reino dos céus e o reino da terra. Segunda, a diferença entre a vida na terra e a vida na eternidade. Olha só o verso 8, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios, vocês receberam de graça, dei também de graça, não leve nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não leve nem um saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias e nem bordão, pois o trabalhador é digno de salário. A vida na terra, querido, ele se apega aos recursos da terra. É por isso que ele diz: não leve nem ouro nem prata. Ele não está dizendo que você vai amaldiçoar o dinheiro, que você não vai trabalhar para ganhar dinheiro, não é nada disso, mas não coloque toda a sua esperança dos recursos da terra. Não coloque toda a sua segurança nesses recursos, mas coloque a sua segurança no poder de Deus e no que Ele pode fazer. Então Ele diz: então cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Isso não quer dizer que sempre tais coisas acontecem, não, mas é para nós nos dedicarmos, nos focarmos. Nossa segurança está no que Deus pode fazer. Nós estamos seguros naquilo que nós temos. Há muita gente preocupada: o que eu vou fazer com o dinheiro aplicado agora? Porque a bolsa vai cair, está caindo. Os fundos estão atrelados à bolsa, e quem tem dinheiro lá vai perder. Nem mesmo onde está mais seguro é tão seguro. Há muita preocupação quanto a estas coisas. É justo? É. Mas a nossa segurança não está nisso. É no que Deus pode fazer. E sabe o que Deus pode fazer? E eu tenho orado para Deus parar esse homem perverso. Para Deus parar ele, como parou Nabucodonosor, como parou vários. Como parou vários. Porque o resultado disso pode ser terrível para todo mundo. Para todo mundo. Não pense em nós que nós estamos seguros no Brasil, né? Ah, o Brasil é um país de paz. Ninguém vai guerrear com o Brasil. Não, tem outros tipos de guerra que nos alcança. Então eu tenho pedido a Deus: para este homem, para isso, intervém nesse caminho de morte, para que o mundo possa ter um pouco de paz. Intervém nisso. Essa é a minha oração. Aqui eu não estou dizendo que fulano tem razão, que fulano não tem razão, mas eu não sou do lado do opressor. Eu não sou do lado do opressor, quem quer que seja. Então a vida na terra, ela depende dos recursos da terra. Não levem, não ponham sua segurança no ouro, nem na prata, nem os seus cintos cheios de cobre. Não leve saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador digno do salário está dizendo: a segurança não está nessas coisas, ainda que você tenha que trabalhar, ainda que você tenha que ganhar seu recurso, mas não ponha sua toda segurança nisso. Amém, gente? Põe sua segurança no que Deus pode fazer. O que que Deus pode fazer? Deus pode intervir. Deus pode agir. Agindo Deus, quem impedirá? Então é hora de a gente pedir: Deus, age. Faz alguma coisa. Intervém nessa história do mundo. Intervém no nosso país. Intervém no mundo, para que nós possamos ter dias de paz. Terceira, vem fazer a diferença entre segui-lo e adotar uma religião para si. Olha que coisa tremenda. 11, verso 11. Na cidade ou no povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fique em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para você. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando sair daquela cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O que que ele está dizendo com isso? Como é que eu leio isso? Quando eu digo a diferença entre seguir e adotar uma religião, porque a religião, ela adota liturgias, normas, regras, e diz assim: não se associe com os pecadores, não tenha amizade com quem não é da sua fé. E tem uns até que diz: não tem amizade com quem não é da sua igreja, que é mais perverso ainda. E Jesus diz assim: entre na casa de qualquer um, se relacione, porque se não for digno, aquilo que você deixou volta para você. Mas não deixe de se relacionar com as pessoas. O mais importante são pessoas. Não é o que fazemos. Mais importante não é cantar, é cuidar de alguém. Mais importante não é pregar, é cuidar de alguém. Pessoas. Gente é mais importante. Isso aqui que eu estou fazendo não é mais importante do que respeitar e amar uma pessoa. Não é mais importante. Eu posso parar o que estou fazendo e atender uma pessoa, porque aquela pessoa é mais importante do que o que eu estou fazendo, sem diminuir o Evangelho, porque o Evangelho não deixa de ser importante no momento que eu paro para atender alguém. Sabe por quê? Porque Deus é amor, e em amar eu estou fazendo um ato que é divino. Divino. É como eu creio, é como eu vejo a coisa. Eu posso parar de fazer qualquer coisa aqui e dar atenção a uma pessoa, e eu estou fazendo um ato divino, belíssimo. Belíssimo. Por isso ele diz: entrem na casa e falem, saúdem-na. Se a casa for digna, tudo bem. Mas se não for, aquilo que você deixou volta para você. Aí ele diz uma coisa que é muito mal compreendida, quando diz assim: então ao sair de lá, sacode o pé para não levar nem poeira. Não é amaldiçoar as pessoas. Não quis o Evangelho, não quis receber a paz que eu trouxe, então que se lasque, vá para o inferno. Não, não é isso. Sacudir a poeira dos pés tem a ver, sabe o quê? Não adotar os costumes deles, as ideias deles, não se deixe influenciar, não traga o que você viu ali. É isso. Saia com o que você tinha. Permaneça com o Evangelho dentro e não copie as ações. Eu comecei dizendo que o mundo é monocromático, né? Tudo igual, é tudo igual. Os crentes repetem os mesmos erros de todos. De todos. É só você procurar qualquer, eu diria assim, qualquer pecado, qualquer. Você vai encontrar dentro com os crentes. Qualquer um, me cita um que eu te digo, já vi. Aí você diz: mas não é crente. Eu digo: como você pode afirmar isso? Como você pode afirmar isso? Nós somos seres humanos, capazes de atos nobres e atos perversos, malignos. Somos capazes de trair Jesus, como Pedro. Somos capazes de coisas piores ainda. Então, como podemos afirmar que não são? Então, ao entrar, ao se relacionar, ao viver junto com pessoas, você vai vivendo o reino. E se ele não quiser o reino está com você. E você sai com o reino e não copia nenhuma atitude, nenhum pensamento, nenhuma ação, nenhuma influência dele venha sobre você. Agora parece que a gente é mais influenciado do que influenciador, né? Sai de lá já com os trejeitos, sai de lá com a mesma visão. E se for alguém assim muito culto, muito intelectual, então a pessoa fica: oh, que coisa maravilhosa, e ele já se encanta. Aí ele perde a beleza do reino de Deus. Então, sacudir a poeira do pó é isso. É, não tome para si a atitude dos outros. Deixa com eles. Agora, continua sendo gente que você precisa respeitar, continua sendo gente que você pode voltar outro dia novamente e falar as mesmas coisas. De repente, um dia, a coisa funciona no coração e na mente deles. Quarta coisa, gente do reino é ovelha e não lobo, gente. Olha o verso 16, eu estou enviando como ovelhas. Nosso projeto é de ovelha e não de lobo. Tem crente que é lobo. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Nós já sabemos que nós estamos vivendo entre predadores que tentam destruir a sua vida. E você é o alvo, se é ovelha, é o alvo. E você já sabe disso, então tem que agir com cuidado, com prudência, com simplicidade, para que você não seja apanhado pelo lobo. É preciso ter a consciência de que, como ovelha, você é perseguido, e essa perseguição, sendo ovelha que repete ou que busca o jeito de Jesus viver, então ele vai ter opressor ou opositor da família, dos amigos, das pessoas que estão em volta. Então é essa mensagem de que você é vitorioso, é só exercer a fé que vai dar certo, não é verdade. Não é verdade. Eu não conheço um crente que não tenha ficado doente. Eu não conheço um crente que não tenha passado por dores e situações difíceis. Eu não conheço. Se não passou, vai passar. Porque no mundo tereis aflições. É assim, é desse jeito, funciona assim. Funciona desse jeito. Todos os crentes não são prósperos, todos não são, não são ricos, e eu diria a maioria nunca vão ser, é assim, nunca vão ser, mas o que eles nunca podem deixar de ser é ovelha, que a ovelha ouve a voz do pastor, a ovelha segue o pastor. O pastor conhece as suas ovelhas, mas vive entre lobos. A vida é sob tensão. Então, todas essas mensagens que elas estão assim, borbulhando todo dia por aí, de que você vai dar certo, é só você fazer determinadas coisas, tudo certinho, não é verdade. É engodo. Nosso projeto é de ovelhas. Ovelhas no meio de lobos. Quinta coisa, quinta diferença. Gente do reino não teme quem pode atingir o seu corpo. Olha o verso 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Ser como Jesus. Aí eu pergunto, a vida de Jesus foi fácil? Não. Por onde ele ia, tinha uma multidão de pessoas atrás dele, buscando recursos, buscando milagres, buscando uma série de bênçãos. Mas também tinha os que perseguiam, armavam ciladas e todo dia estavam fazendo, ajeitando algo para poder prendê-lo e matá-lo. Sempre era assim, procurando encontrar algo errado nele, armando armadilhas para encontrar alguma coisa que o acusasse todos os dias. Você imagina que é uma pessoa viver essa tensão todos os dias. Aí eu pergunto, você acha que não passa por isso? As pessoas que estão em volta de você, que sabem que você é cristão, que sabem que você quer viver uma vida parecida com Jesus, eles não estão todos os dias dizendo, e aí, olha essa aqui, vamos por aqui, olha essa possibilidade, olha essa oferta que chegou para você, todos os dias, e a gente nem percebe, e às vezes vai entrando, vai se deixando levar. Então, o reino de Deus é de gente que não tema, quem pode atingir só o seu corpo, porque nós somos atingidos sempre, sempre. Mas ele teme aquele que pode tocar naquilo que é mais importante, a sua alma. Antes temam, ou tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo. E não é o diabo. Não é o diabo. Então, gente do reino é gente que tem essa percepção de que a vida é tensionada sempre, que há dores e há dificuldades, mas tem algo dentro dele que não vai ser tocada se você for gente do reino, porque o rei faz parte de você. Amém? Queridos, quem é de Jesus não tem só suas bênçãos, também tem suas dores. Lembra sempre disso. Quem é de Jesus não tem só suas bênçãos, tem suas dores. Por isso é que tem um verso que Paulo diz que ele queria completar aquilo que falta do sacrifício de Jesus. É meio complicado até de entender isso, mas é assim. Se você é daqueles que acham que você foi feito como cristão para ter bênçãos, você errou o caminho. Porque basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Ele é a referência, ele é o exemplo. Ele é o exemplo. Então, se ele viveu perseguido, tensionado, questionado, vive com pecadores, olha como ele é. Se ele fosse o profeta, ele saberia que esta mulher que está aos seus pés não é uma mulher honesta, não é uma mulher séria. Então a sua reputação era jogada na lama todos os dias. E ele continuava. É assim que é a nossa vida. E a sexta coisa, mais importante, ou de gente que é do reino de Deus, verso 32, quem pois me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E por causa disso, nós passamos anos, e a igreja já está, desde quando a igreja é, levando as pessoas a fazer uma confissão labial, porque se ele não confessar em voz alta, não vale, não é verdade? É, não mesmo, você diga para mim, repete. Então nós fazíamos isso, nós saímos na época da Cruzada Estudantil para Cristo, que nós aprendemos muito com eles, mas nós saímos com aqueles folhetinhos, quatro leis espirituais, para a Praça Deodoro, e falava com as pessoas, apresentava aquele folhetinho, e no final a pessoa tinha que falar conosco assim: eu recebo Jesus, eu confesso Jesus como meu Senhor. Porque se não fizesse, ele não ia para a nossa listinha de convertidos. Mas se fizesse, gente, mais um. Porque nós entendemos que é assim: se confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Então ele precisa falar. Aí você me lembra o outro versículo que diz: Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres, salva. Aí diz, então tem que falar com a boca. Aí eu vou fazer uma pergunta, uma coisa até boba. E o mudo? E o mudo? Não falou nada, vai para o inferno. Eu falei uma idiotice, né? Mas isso é inteligente demais, gente, pelo amor de Deus. Obrigado, Jesus, obrigado pelo mudo, que me ajudou a dar o exemplo. Ele não fala. Ele não fala. Como é que é outro que diz assim? É ouvindo a palavra de Deus, né? Ouvindo, como é que é? A fé vem pelo... E o surdo? E o surdo? Como é que fica o surdo? Então a gente é muito menino na forma de interpretar as coisas. Aqui, ele não está falando dessa confissão labial. É muito mais profundo, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se ele confessa tudo e o coração não está cheio de nada da verdade do Evangelho, não valeu nada. Mas se ele não disse nada, ele não falou nada, mas o coração se encheu de Deus, tem tudo. Deu para entender? Simples. Então, se confessar, confessar tem a ver com um jeito de viver diante das pessoas. Eu confesso pela vida, ainda que possa falar, mas essa minha fala tem que ser coerente com o que está dentro de mim. Se com a coração, a boca fala, do que o coração está cheio. Então, o que sair dos meus lábios, ele tem que ser produto do interior. Tem que ser coerente. Se está cheio de Deus, vale. Se está cheio de Deus, vale. Então a confissão, queridos, é assumir a vida de Cristo em você. Essa é a confissão. Não é necessariamente repetir coisas. E aqui eu não estou invalidando você repetir. Eu só estou invalidando se isso não for coerente com o que está sentido por dentro. Então, essa diferença que Jesus veio fazer. Então, isso aqui, quando vivido, gera a espada. Gera a perseguição. É só você pensar que todos os apóstolos foram martirizados. Muitos pais da igreja foram perseguidos. Muitas pessoas que vivem ou querem viver o evangelho hoje, em nosso país, a perseguição não é a perseguição do Talibã, do Islã, não é nada disso. É outro tipo de perseguição, mas ele sente. Eu não falo da perseguição do crente chato, é do crente que é gente de Deus, gente que vive parecida com Jesus. Essa é a espada dos nossos dias, que ela é bem-vinda, que ela é totalmente bem-vinda, totalmente bem-vinda. A espada, querido, ela é a consequência. Nós estamos finalizando. Anota isso, é a consequência de estar sendo transformado em gente parecida com Jesus. É desse jeito, que Deus te abençoe. Amém. Amém. Eu estou gostando de ver o pessoal pedindo para desligar as máquinas de água. Eu também estou sentindo frio aqui. As minhas mãos estão geladas. Mas vocês podem dizer, gente, está frio, pede só pedir para desligar que a gente desliga. Vamos ficar em pé, por favor, gente. A temperatura lá fora está mais baixa, então ela desce mais aqui dentro. Jesus disse, eu não vim trazer paz, mas a espada. A espada. E a espada é aquela que é consequência, consequência do viver parecido com Jesus. E meu desafio para essa igreja sempre será esse. Não tenha medo dessa espada. Não tenha medo dela. Tenha medo de nunca ser questionado pela sua vida, porque possivelmente você se tornou parecido com todos. Se tornou igual a todos, da mesma cor, da mesma forma de pensar. Nós não conseguimos ter a experiência do sacudir o pó, né? Nós deixamos o pó da terra, o pó da influência, o pó da forma de pensar e de agir do outro. Então é preciso aprender a deixar isso, para que você se torne gente parecida com Jesus. Amém, queridos? Fecha seus olhos e fala com Deus sobre isso. Fala com Deus e peça para Ele. Que essa diferença se estabeleça em você, em sua casa, em sua vida. Eu tenho pedido isso para mim. Isso não é uma mensagem para a igreja, é uma mensagem para mim. Eu sou o primeiro a precisar dela. Quando Jesus diz: bem-aventurados sois quando perseguidos pelo meu nome, pela minha causa. Nós perdemos esse privilégio por causa das mensagens positivas que encheu as igrejas. Nós não temos mais nem o privilégio de ser perseguido pela causa de Jesus, questionados pela causa de Jesus. Vivemos uma suposta bonança, mas saiba que a Bíblia diz: quando estiver dizendo paz, 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 haverá repentina destruição. Tem a hora de pedir: Deus, eu não estou pedindo sofrimento, eu não estou pedindo dores, eu estou pedindo que a minha vida seja parecida com a de Jesus a cada dia, um pouquinho a cada dia. E se a espada vier como consequência disso, o Senhor nos dê força para suportar, e nos dê força para continuar e não retroceder. Pai, eu abençoo assim essa igreja, que a mão do Senhor possa conduzir cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada pessoa, Pai, qualquer que seja a sua condição social, qualquer que seja a sua condição econômica, financeira, intelectual, que eles sejam gente do reino, gente do reino, gente que tenha vida diferenciada, porque vive parecido com Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Vamos cantar uma canção.
Aqui tem real valor. valor e encontrar o tesouro invisível. É pra onde eu corro e vou. E eu quero ser. Falsos valores que se perdem em meio às gerações, mas quero encontrar os sedentos, saciá-los com teu rio de amor, multiplicar os talentos que me confiaste, Senhor.
Seja assim, Pai, que sejamos fiéis, fiéis em te adorar, fiéis em proclamar o teu nome, fiéis em proclamar o teu reino vindouro, fiel em viver semelhante a Jesus. Que a graça de Deus, o poder do Espírito Santo seja contigo e tua casa hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vá em paz, graça de Deus sobre ti.